onde uma pequena porcentagem da população tem dinheiro para tudo, mas é uma pequenininha, assim. A maioria, meu irmão, vive apertada para pagar suas contas. E muitas não têm nem conta para pagar, porque não tem nem dinheiro para comprar nada, não tem nada, não tem nem comida. É, Anônima fala, eu só queria omitir a minha opinião sobre racismo. Como mãe de filha branca e filha preta, aqui não é muito diferente, não. Minha filha mora em um prédio assim, que é de luxo, que não tem nada. E minha filha, que é preta, quando desce com meu neto, todo mundo acha que ela é babá. Não é muito diferente, não. Concordo com você, é como eu falei agora há pouco. Vamos para o trânsito?
Bora.
Como é que tá essa hora? Será que tá complicado?
Deve estar melhor do que no 7, mas ainda...
Você vem de boaça, né?
Eu venho. Ah, tem ninguém na minha frente.
E na volta?
Eu vou até um pouquinho gente. Mais, mas eu também eu pego um tranquilo, porque eu venho na Marilhão Ferreira Bonocô, né? Que é, ela é larga, tem muitas pistas e tal, não tem muito semáforo. A Bonocô é meio expressa, assim, né?
A motofaixa.
É.
A motofaixa que foi prometida para a Paralela, até agora nada, né?
Não tem, não? Eu não passo pela Paralela quase nunca.
Não.
Então tem um pouquinho mais de trânsito na volta. Na ida, na vinda pra cá, é um pouquinho mais. Mas agora eu acho que tá. Não sei. Vamos ver.
Bora então. Vamos pra lá.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gabor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima sexta-feira. Sextou e a capital já está movimentada desde cedinho. O trânsito se complica na Avenida Paralela, sentido centro, na Otávio Mangabeira da Orla, principalmente para quem sai ali de Jaguaribe, sentido Pituba, na ACM, na Anitta Garibaldi e também Oceânica, na região de Ondina. Outros pontos com congestionamento ainda são lá em Brotas, na Dom João VI, na ladeira do Acupe, perdão, além da Barros Reis e também da Heitor Dias. A rua Tomás Gonzagas, aqui em Pernambuco, está bem engarrafada, assim como a Cidade Baixa, na Avenida Jequitaia, na Estrada da Liberdade, na Rua Barão de Cotegipe, na Luiz Regis Pacheco, além da Suburbana, com bastante lentidão. Na BR-324, a situação se complica para quem chega aqui em Salvador, já nas proximidades do Acesso Norte, além também da região de Simões Filho, sentido Feira, por conta das obras ali na região. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz, para a Rádio Metrópole.
Leo, Ana Clara Ferraz. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Isso.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casimiro Neto.
Dá gosto de ver a pracinha cheia assim.
A Câmara debateu, ouviu a população e ajudou na construção do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.
Tem hora que a gente só precisa ser acolhida.
A Câmara também propôs atendimento psicológico para mulheres em tratamento contra o câncer. É mais segurança, mais atenção. A Câmara trabalha por toda Salvador, para cada um de nós. Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania.
Atenção Salvador, chegou a G-Tour Casa Motors, a marca que está redefinindo o segmento de SUVs agora com toda a força do grupo New Chase. Tecnologia, sofisticação e design com condições exclusivas de inauguração e taxa zero. G-Tour S06 2027, estilo que inspira a partir de 189.900. E mais, seminovos selecionados e com as melhores condições do mercado. Nova G-Tour Casa Motors, Paralela, próximo ao Salvador Shopping. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A odontologia vai muito além dos dentes. A boca faz parte do corpo e a saúde também. Pacientes com apneia do sono, bruxismo, dor de cabeça ou ansiedade precisam de um olhar amplo, responsável e atento. Um cuidado que entende o paciente como um todo. Na Silvânia Rocha Odontologia, além de uma equipe odontológica completa, fazemos os encaminhamentos necessários para médicos, fisioterapeutas e terapeutas sempre que o caso exige. Porque tratar bem é saber cuidar, é saber até onde ir e quando encaminhar. Silvânia Rocha Odontologia. Agende sua consulta. 719-9610-9442.
Confiança faz parte da enfermagem. Está presente em cada orientação, em cada cuidado, cada procedimento. Por isso, o Corém Bahia alcançou 100% de conformidade em seu portal da transparência e se tornou referência nacional entre os conselhos de enfermagem. Um reconhecimento que reforça o compromisso com a ética, a prestação de contas e a correta aplicação dos recursos da categoria. Você confia na enfermagem e a enfermagem confia no Corém Bahia.
Em julho, mês que celebramos o Dia do Comerciante, a Fecomércio Bahia e os sindicatos empresariais filiados parabenizam esses verdadeiros guerreiros do comércio que enfrentam batalhas diárias para manter os seus negócios. Vocês são a força que impulsiona o comércio, os serviços e o turismo do nosso estado, gerando empregos e desenvolvimento para a economia. Viva o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Uma homenagem da Fecomércio Bahia e sindicatos.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa, referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 14612.
Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos, condições especiais para atendimento particular, consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
Jornal da Bahia no ar. Apresentação: Casimiro Neto.
8h38, Cazé.
Muito bem, olha, daqui a pouco eu vou ler trechos de um editorial publicado por um dos jornais mais influentes e respeitados de todo mundo, que é o The Guardian, um jornal britânico, onde ele critica o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump contra o Brasil. O jornal também afirma, entre outras coisas, que a família Bolsonaro atua no cenário como aliada de Trump, um quadro que o próprio editorial do jornal The Guardian chama de, no mínimo, preocupante. Mas eu vou atender agora a Manuel. Oi, Manuel, bom dia, tudo bem, meu amigo? Oi, Manuel.
Oi.
Tudo bem? Tá no ar, pode falar, amigo. Diga aí.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Olha, eu estive ouvindo aí as reclamações.
Sim.
A respeito da Praça da Piedade. Eu
Sim.
estudei ali no Gabinete Português de Leitura. Essa semana eu estive lá, rapaz, fiquei estarrecido com a situação em que se encontra aquela praça histórica e de fundamental importância para o centro da cidade. Eu acho que a prefeitura deve, em caráter de emergência, tomar as providências cabíveis para rever essa atuação em relação a essa praça.
Sim.
Eu lembro que ali havia movimento poético, eu assistia sempre movimento poético.
Poetas na praça.
Ali, além do Gabinete Português de Leitura, tem o Colégio Águia. Então, Sim. acho que o morador de rua, ele se sente muito atraído pelo estado de abandono que se encontra em determinadas praças. E a Praça da Piedade especificamente precisa ser melhorada. Quando eu vim de Governador Mangabeira, que eu sou do interior, meu centro de estudo era ali naquela região.
Sim. Aliás, você citou um dos prédios mais lindos, que é o Gabinete Português de Leitura. Aquele é prédio lindo. É lindo, belíssimo.
É muito.
Muito lindo. Magali também está na linha. Tudo bom, Magali? Bom dia. Oi, Magali.
Magali.
Magali. Oi, tudo bom com você? Bom dia.
Tudo bem, né? Digamos.
Sim, o que houve?
Poderia estar melhor. É, a gente está aqui, né, passando por uma situação bem delicada com meu pai.
Uhum.
Ele se acidentou no último dia 6. e está internado, aguardando uma vaga, né, ser chamado pela regulação. E já se passaram 11 dias, né, está completando o dia que ele deu a entrada no hospital aqui da nossa cidade, só que é um hospital de pequeno porte, não tem suporte para o que ele está precisando nesse momento.
Você quer uma regulação, é isso?
Isso.
Pronto, Nazaré Balotá, diga aí, Magali, o nome do seu pai e o número da regulação, por favor.
O nome do meu pai é Zacarias de Jesus.
Zacarias de Jesus, né?
De Jesus.
Tá.
E o número da regulação é 49-59-200.
Pronto, tá anotado aqui, querido.
Olha, ontem eu estava no carro voltando do médico, melhor dizendo, da médica, e claro que eu sempre fico ligado na metrópole. Não é por agora, não. Sempre fiquei ligado na metrópole. Sempre ouvi a metrópole há muito tempo. Muito tempo mesmo. Pela confiança que eu tenho na rádio, pela admiração que eu tenho com os meus colegas, agora colegas de trabalho, pelas pessoas que trabalham aqui na metrópole, né? E que já trabalharam, alguns já foram embora, né? E eu, no meio do engarrafamento, estava ouvindo Nardelli, Jairo, só vocês dois.
Abraão.
E Abraão.
Isso.
E de repente liga para Nardelli principalmente, né? Um motorista por aplicativo e fez um desabafo que eu queria que você narrasse, Nardelli, como é que você...
Nossa.
Porque eu falei, ela deve estar super emocionada ouvindo isso.
É.
Porque eu fiquei emocionado no carro. Eu falei, se eu tô emocionado aqui, imagine ela que tá lá na rádio, ouvindo daquela maneira muito mais abrangente, né? Muito mais consistente, mais vibrante, mais emocionante, vários adjetivos para citar.
Eu me emocionei.
Eu imaginei. Então falei.
A gente estava falando sobre a capa do jornal Metrópole dessa semana, que traz uma reportagem que mergulha no mundo, na praga das bets ilegais. E a gente chamava a atenção das pessoas sobre o perigo que é, né? E sobre o quanto as pessoas já entraram nesse mundo, nesse submundo, e muitas não conseguiram sair. A situação de várias culminou com tirar da própria vida. Outras de viver numa situação de drama, de viver de favor. A gente trouxe exemplos aqui, e liga uma pessoa anonimamente, entrou no ar com a gente e pediu para contar o relato da própria vida. Eu me emociono, não é fácil, né? Mas eu me emociono com histórias que são densas e que, né, que contam dramas, e foi o caso desse ouvinte. A gente tem o corte com o relato desse ouvinte, e depois muitos outros ouvintes também trouxeram essa mesma sensação que você.
Eu vi
me emocionei.
Estou ligando para você, vi Jairo comentando. Vamos ver então esse corte aí desse anônimo, né, Nardelli?
Isso,
claro.
Ouvinte anônimo.
Engraçado, depois eu tenho até um comentário a fazer sobre esse tipo de situação que eu falei ontem aqui coincidentemente com você, mas vamos ver então.
Há 4 anos atrás, a minha vida foi devastada por essa sedução de uma vida de conquistas, de sucesso através de apostas. Comecei ali por uma brincadeira, dali você vai ganhando. Não existia na época nem esse tigrinho. Eu nunca apostei em tigrinho. E aí eu comecei a ganhar, a me satisfazer daquilo e achar que eu era muito bom. Dali eu fui ganhando, gastando. Eu ganhava e via assim que eu ganhei R$1.000 agora, então eu posso gastar porque amanhã eu ganho de novo. Até o momento quando eu percebi, eu estava atolado de dívidas até o pescoço, sendo abandonado por amigos, pela família, perdi, separei, e devendo a agiota e tudo mais. Eu só queria abrir um buraco e me esconder. Na época não se falava de vício, de aposta, como hoje. E que bom que hoje vocês abordam isso e trazem isso. As pessoas até achavam que eu estava viciado em drogas. E assim, fiquei 1 ano e meio dentro de um quarto, sem querer sair, sem querer comer, sem querer fazer nada. As pessoas que hoje acham que aposta vai trazer um sucesso, não, esqueça. 4 anos eu tomei ódio, pavor, não consigo nem... Eu comecei a ouvir a reportagem. Eu rodo aplicativo hoje, ouço a metrópole todos os dias, a todo momento. Quando eu comecei a ouvir vocês falar, meu corpo começou a ficar trêmulo, porque eu vi um filme passar na minha vida ali. Há 4 anos, Nardelli, que eu não aposto mais, pra você ter ideia, há 4 anos ainda eu luto para sair das dívidas. Só para você ter ideia, tive essa força. Mas vejo que muitos não têm, e é difícil, tá, gente?
Não
procurem isso, não queiram isso. E roda aplicativo nada.
Sim.
E eu vejo uma corrida de R$20, foi uma corrida valiosa, o valor de R$20, o cara que postava 10, 20, 30 mil, ganhava 50 mil, mas ao mesmo tempo entrava no banheiro com os tipos, já me falou algo aí que eu ia pro banheiro apostar, perdi, às vezes, eu já tive uma vez de ganhar 50 mil num dia, e por perder 300 desses 50 que eu ia chegando, eu falei, eu vou recuperar os 300 e perder todos os 50 de novo. Então, gente, caiu fora disso. A própria minha educa me ensina e a cada dia eu sou muito grato a vocês. Obrigado, tá? Obrigado por me ouvir.
Parabéns para você aí pela sua coragem e pela sua determinação também. Coincidentemente, ontem de manhã, não sei se Nardelli vai lembrar, eu até comentei uma entrevista, uma reportagem e até uma iniciativa de Juliana Prates. Juliana Prates, ela está combatendo as bets ilegais, principalmente, óbvio, né? Ela tinha um irmão, Otacílio Prates, que tinha 46 anos e se matou, porque era viciado em bet. Eu até comentei com o Nardelli ontem aqui no programa, não sei se você lembra, ela começou a perceber, isso aí, olha a foto dos dois, né? Uhum. Ela começou a perceber que o irmão começou a emagrecer e pedia dinheiro emprestado o tempo inteiro. Os dois, ela ainda trabalha, ele também trabalhava no caso, no Tribunal de Contas do Estado. Ele era auditor e ela também era auditora, enfim. E ela começou a perceber isso. E ele fez um tratamento durante 6 meses, se curou, voltou a trabalhar, mas caiu mais uma vez na armadilha. Começou a pedir dinheiro aos colegas de trabalho, viciado em bet. Um belo dia, ela chega. Um belo dia, não, vírgula, né? Que belo dia. Um belo dia, ótimo. Um dia ela chega e encontra o irmão morto, com bilhete, dando todos as senhas dos celulares, contando toda a história, que chegou a dever mais de R$1,5 milhão. Então, um relato como esse aí é muito importante para que atinja você que tem esse vício. A gente não é viciado porque quer. O vício é uma coisa miserável. Eu já fui viciado em cigarro, por exemplo. Falei até ontem aqui com vocês. Agora, tem também o caminho para sair do vício, não é isso? E tem até um centro de apoio, não é isso?
E aqui em Salvador tem reuniões presenciais, Cazé, toda terça e quinta, às 7 da noite. O endereço, eu vou trazer aqui, é Alameda Verona 158, é o centro comunitário da Pituba, fica na Pituba. Toda terça e quinta, eles têm reuniões presenciais desse grupo de apoio, às 7 da noite, se chama Grupo Jogadores Anônimos, e é um grupo de apoio, de suporte, de troca, de conversa, onde essas pessoas vão lá. Existem diversos, o AA, os alcoolistas,
a gente alcoólicos pode até marcar anônimos, com eles pra vir aqui.
E eles também têm esse trabalho lá no Centro Comunitário da Pituba, Alameda Verona 158. Tem um telefone, às vezes um primeiro momento, o primeiro movimento é ligar ou mandar uma mensagem, um WhatsApp, procurar saber. E aí vai se encorajando até participar, e isso vai ajudar muito a quem precisa dessa ajuda. O número é o 98624-0512, 98624-0512.
É o chamado primeiro passo. Você vê que esse rapaz que conversou ontem aqui com o Nardelli, inclusive ele elogiou a metrópole, que a metrópole ajudou ele a ser menos machista,
isso,
menos reacionário, ele usou um termo parecido, acho que foi.
O Edu
foi ajudar. Foi alguma coisa assim. E já ele até comentou também. Ou seja, é interessante que você dê esse primeiro passo. Você vê que ele gastou, que ele ganhou um dia R$50 mil, e perdeu tudo depois.
Eu sei que ele falou que chegou a apostar 50 mil reais.
Apostar? Ah, achei que ele tinha ganhado 50 mil reais e apostou o que ele tinha ganhado.
Exato, não.
Não, ele não ganhou 50 mil, acho que ele tinha ganhado e apostou de novo. Pois é. Enfim, vamos em frente, como se fala. E você que está nessa. Situação, ó, que consiga sair dela. Dilza, tudo bom? Dilza tá na linha também. Como Vai. Oi, Dilza. Diga aí.
Bom dia.
Bom dia.
Quero lhe parabenizar por você estar aí na metrópole.
Obrigado.
Eu lhe acompanho desde a TV, você é uma benção.
Obrigado.
Cazé, minha queixa sobre o Proncésio.
Sim.
Meu tio. Tem um ano, velho, esperando uma vaga para uma cirurgia. Imagine, pagando o plano quase 50 anos. Como é que pode? Faço todos os exames. Os exames vencem, mandam fazer de novo. Quando vai encaminhar para cirurgia, 30 mil, 20 mil. Gente, é um absurdo. Ele fez uma cirurgia 12 anos no aeroporto. Hoje, não atende mais o processo lá. Ele tem uma platina no fêmur que está solta, velho. Eu tenho um ano com ele aqui acamado. Imagina com essa platina que o organismo expulsou. Com tanto tempo, que tem 12 anos que fez a cirurgia, né? E aí o organismo expulsou a platina. Tá, Zé, com buraco aberto. Um ano, Zé, na cama aqui, eu rodando, faço os exames tudo. Quando eu vou no médico, faço exame de novo. Faço tudo, imagine a luta, Zé. Quando chega na hora da cirurgia, 30 mil, 20 mil, o lugar mais barato que eu achei foi no corte.
Foi mesmo.
R$ 8 mil, mas como é que pode, Zé? Pagando tão sério há anos. E ele não faz essa cirurgia do meu tio. É uma reparação de prótese no fêmur.
Pois é, e ontem, coincidentemente, ou não, né, eu conversei aqui com o secretário de Administração do Estado, Rodrigo Pimentel, falando das medidas que têm sido tomadas para evitar esse tipo de situação, né? Ele está ouvindo, a assessoria dele deve estar ouvindo também. Eu gostaria que se pronunciasse sobre isso, mandasse alguma nota, alguma luz para ela aí que fez essa queixa. Uhum. Metro 1 informa no ar, vamos ver.
Bora.
metro1.com.br informa. Oferecimento: conheça a nova Getur Casa Motors, paralela próximo ao Salvador Shopping.
O Ministério Público Federal instaurou procedimentos administrativos para acompanhar a qualidade dos cursos de medicina da Unifax e da Faculdade Atenas de Valença, Unifax daqui de Salvador. A investigação vai verificar se as instituições atendem às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior, do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior SINAES e do Programa Mais Médicos. Segundo o MPF, a apuração também busca avaliar se os estudantes têm acesso à infraestrutura adequada, supervisão, formação prática e acompanhamento pedagógico durante o internato médico. Fico por aqui, Laysa Gama para a Rádio Metrópole.
Valeu, Laysa Gama, para a Rádio Metrópole. Muita mensagem aí, Nardelli?
Tem, sim, tem.
Vamos lá,
eu tô
então
aqui no YouTube, vou pegar a mensagem de Deni, que diz: na Piedade, até os bancos de mármore que ficam ao redor de toda a grade estão quebrados, mesmo partidos ao meio. Aqui tem um ouvinte, J. Montezuma, diz: todos nós sofremos com isso. Deixa eu ver, mas o problema é mais profundo. Eles não contam, pois são invisíveis, são frutos da própria sociedade, não basta retirá-los, é preciso dar um rumo para eles. Acho que ele está falando das pessoas em situação
verdade,
de rua.
É verdade, as pessoas estão lá, não são porque querem morar não, viver, que ninguém mora em rua.
Exato.
Viver, melhor dizendo, sobreviver na rua. É igual aquela história quando chove aí, que muita gente fica em área de risco, fala: ah, porque você mora aí? O cara queria morar no Horto, na Pituba, Rio Vermelho, na Vitória, mas não tem oportunidade, tem que morar na Pirambeira. Não tem jeito para ele. Deveria ter.
José Silva diz: bom dia. O Campo Grande é uma praça que eu faço corrida, pois moro perto. Era uma praça muito bem cuidada, agora está totalmente abandonada. Estou prestes a parar minhas corridas. Maurício diz: o centro está entregue aos saciseiros. Eu moro aqui e vejo. Jota diz: a Avenida Vasco da Gama está virando um bairro de pessoas de rua. Assustador. É um problema social grave. JJ, outro, também fala da Vasco da Gama. Está cheia do que ele chama aqui de saciseiros. É uma bagunça. Embaixo do viaduto das Mercês é outro lugar também. Praça da Piedade, Campo da Pólvora. Essas pessoas precisam de atenção e cuidado. Donato diz: calango é muito sertanejo, Nardelli. É calango, eu chamo tudo de calango, que eu não
calango.
Sei o que é iguana, o que é,
camaleão,
eu chamo tudo de calango.
Calango é legal, calango. Legal. Olha, como eu falei agora há pouco, um dos jornais mais respeitados e influentes do mundo, o The Guardian, publicou um editorial criticando a decisão dos Estados Unidos de impor um novo tarifaço contra o Brasil, que começa a vigorar, se nada acontecer até lá, e eu duvido que aconteça, no próximo dia 22 de julho. Ficam de fora alguns produtos de interesse do consumo, digamos assim, norte-americano, como o café, que se bebe muito café nos Estados Unidos, né? Mais do que aqui, inclusive. Carne, laranja, suco de laranja e peças de avião. Isso fica de fora por determinação, claro, do próprio governo norte-americano, tá? E o The Guardian fez um editorial onde, entre outras coisas, afirma que a família Bolsonaro atua no cenário como aliada de Trump, que é verdade, a gente sabe, quadro que o editorial chama de preocupante. Aspas, o Brasil construiu um sistema público de pagamentos e reivindicou jurisdição sobre plataformas tecnológicas americanas. Trump reinterpretou essa soberania brasileira como discriminação comercial injusta. É tão previsível quanto preocupante que o bolsonarismo esteja disposto a compactuar com isso, afirma a publicação no editorial. Entre outros pontos, também fala... Cadê? Com a decisão da Casa Branca de aplicar tarifas prevista para quarta-feira, foi um ato de audácia extraordinário de Flávio Bolsonaro. Ele não estava apenas fazendo lobby contra as tarifas, estava se apresentando para ser presidente brasileiro preferido de Trump. Flávio Bolsonaro é menos carismático que seu pai, mas compartilha o mesmo antiesquerdismo simplista. As políticas punitivas de lei e ordem e as guerras culturais da extrema-direita. Lula é citado no texto como um dos políticos mais bem-sucedidos deste século. Isso dito pelo editorial do The Guardian, tá? E candidato à frente nas pesquisas eleitorais. O jornal também lembrou a trajetória dele como líder sindical e suas ações de redistribuição de renda, apontando que elas reduziram a pobreza extrema no Brasil. O editorial continua falando que outra questão de soberania diz respeito a quem controla o sistema financeiro brasileiro. E se uma infraestrutura de pagamentos pública bem sucedida fora do controle americano pode existir na América Latina? O PIX é citado como fácil de usar, popular e garantidor de uma infraestrutura digital que reduz a dependência de redes controladas por estrangeiros, ameaçando os lucros dos cartões Visa e Mastercard. Ou seja, sintetiza, não vou ler todo o editorial do The Guardian, né? Muito bem o que está acontecendo, esse pacote formado pelo governo americano contra o Brasil. É um pacote que a gente sabe, com uma linhagem muito bem desenhada, com a ajuda do grupo bolsonarista política e não econômica. Isso citei várias vezes, desde o ano passado, isso vem sendo feito lá por Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo, todo aquele grupo que vem se preocupando muito mais com o aspecto político, acentuado agora na campanha da sucessão presidencial, do que com o teor econômico. Não existe essa preocupação. Foi dito isso literalmente por Flávio Bolsonaro. Literalmente mesmo.
De povo.
Capaz de falar.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare tudo o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Ogum, Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamari de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamari de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
Estamos apresentando programa O Guardião das Sete Chaves, a verdadeira solução para os seus problemas.
Olá você, meu amigo, minha amiga, estamos chegando aqui pelo seu programa O Guardião das Sete Chaves. Olha em minhas mãos uma carta lá da capital. Foi enviada para o e-mail do Guardião. Quem escreve é o João Alcides, de Teresina, no Piauí. Mas ele diz, pode me chamar de taxista apreensivo. Em sua carta ele diz... Guardião Oxóssi, eu tenho um carro de praça. Preso pela prefeitura, que está dando problema muito difícil, porque eu não posso trabalhar em outro carro. E estou tentando liberar esse carro a todo custo. Eu não consigo. Está muito complicado com a justiça. Eu preciso de uma prece, uma oração. Coloque o meu nome nas suas orações para ver se consigo melhorar um pouco. Ver se eu consigo melhorar um pouco as coisas para tentar liberar esse carro. Porque para mim... está sendo muito complicado. Eu não tenho condições de ir aí no Ileaxé Palácio dos Orixás, Guardião Oxóssi, porque estou me esgotando. Estou me esgotando todo na parte financeira, pois já fazem 3 meses que eu estou com esse carro na prefeitura, preso por atraso, por pagamentos das prestações. A própria financeira me liberou o carro, mas o juiz daqui da vara de minha cidade não libera a documentação. Não sei o que acontece com esse juiz, que ele não libera. O carro está liberado pela financeira e preso pela justiça. Então, me sinto em uma situação muito delicada. Conto com a sua ajuda para desvendar esse mistério. Assina João Alcides, de Teresina, no Piauí.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Meu amigo João Alcides, aí de Teresina, e me escuta pela Rádio Clube AM. Olha, eu li atentamente o que você contou. Você disse que está com o carro preso, o carro que você trabalha. Você disse na parte financeira, já está muito difícil. O que eu vou te falar agora é algo nítido. Eu vejo, após ter lido a sua carta, após ter jogado meus búzios, Alcides, você está sofrendo com fortes amarrações, com fortes amarrações espirituais. Estão atrapalhando a sua vida em todas as áreas, em todos os sentidos, financeiro, trabalho, até na parte familiar, nas amizades, está tudo atrapalhado. Eu vejo, Alcides, muita gente com inveja de você. Alcides, você percebe como é que as forças negativas agem na vida das pessoas? Liberou de um lado, mas prendeu de outro. Não é assim que você diz, Alcides? Aí você gastou, está gastando, tá difícil. Agora veja só, a coisa que você mais precisa neste momento é de libertação. Só que todas as coisas em sua volta contribuem, fazem com que você não consiga receber essa libertação. E você mesmo começa a acreditar nisso. Até mesmo você diz: nem eu estou conseguindo ir aí, guardião. Não é verdade? Não é que você não está conseguindo, amiga Alcides. É que existe uma força negativa que não deixa você vir até o Ileaxé Palácio dos Orixás. Meu amigo Alcides, tem muita força negativa por trás de você. E as coisas vão começar andar para frente quando você se libertar desse mal. Eu fico imaginando como você seria feliz com o seu carro, com a sua família, com a sua casa. Eu fico imaginando isso, quanto você seria feliz. Mas olha, meu amigo Alcides, você pode ter certeza, a partir de hoje, o seu nome está em minha corrente de fé, está em minha corrente de proteção espiritual. A partir de hoje, eu estarei rezando por você. E pode ter certeza, tudo vai dar certo. E à medida que você for ouvindo nossos programas, à medida que você for rezando comigo, você vai sentir que os males, eles vão começar a sair e você vai sentir uma vontade muito grande de estar aqui no Ileaxé Palácio dos Orixás. Porque você pode estar imaginando o quanto você será feliz. Então, meu amigo Alcides, fique tranquilo que mais cedo ou mais tarde você vai ver, você vai perceber que é tão importante afastar este mal que está bloqueando tudo. Olha, coloque uma água perto do rádio na hora do programa às sextas-feiras. Vem fazer comigo a nossa corrente de fé, a nossa corrente de proteção espiritual. Eu garanto, muitas e muitas pessoas já me mandaram áudio, já me mandaram cartas dizendo: guardião, nem precisei ir aí, já resolvi fazendo uso da sua corrente de fé, da sua corrente de proteção espiritual. E assim vai ser com você, viu, Alcides?
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 18 em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
rua Mar Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 23,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, Santos 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Queridos ouvintes, sempre digo que não gosto de colocar o nome de ninguém no ar, a não ser que você autorize. Guardião, pode citar meu nome. E esta carta aqui, a pessoa me autorizou. Quem nos escreve é Vanessa Santiago Silva, lá da cidade de Barreiras. Ela diz em sua carta as seguintes palavras: Guardião Oxóssi, estive aí no seu Ilê há 35 dias atrás. Eu estava a ponto de me suicidar e fui me consultar com o senhor. Jogar os búzios para falar a respeito do meu marido. Eu tenho duas filhas de 4 anos, gêmeas. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Eu amo loucamente. Eu dizia para o senhor isso e eu tinha perdido meu marido para uma outra pessoa da mesma idade que eu, também muito bonita, pois me considero uma mulher bonita. E achei estranho meu marido me abandonar assim da noite para o dia e chegar para mim e dizer: olha, eu tô tirando as minhas coisas e acabou. Acabou. Eu falei: o nosso amor e nossas filhas. Ele disse: não, acabou. Elas continuam sendo minhas filhas. Você vai ser minha amiga, mas acabou. Não tem mais nada. Olha, Guardião Oxóssi, entrei em pânico. Fiquei desesperada. Não sei o que fazer. Minhas filhas choram todos os dias dizendo: cadê papai? Onde está meu pai? Elas são ligadas ao pai, porque o pai todos os dias saía daqui de casa para passear com elas. Coisas que eu não tinha muito tempo. E agora não acontece isso, mas eu sinto falta dele, muita falta. Mas o que houve que eu perdi meu marido para uma pessoa da mesma idade que eu, tão bela, tão bonita quanto eu? Ele era um homem sério, um homem caseiro, um homem trabalhador, um homem dedicado à família. Eu tomei um choque muito grande. Guardião Oxóssi, eu falei para o senhor que eu queria meu marido de volta. O senhor jogou os búzios? Então o senhor falou em voz alta para mim: é magia negra, feitiçaria, obra de vodu. Aí eu me assustei. Perguntei para o senhor: o que devemos fazer então, Guardião Oxóssi? O senhor disse: olha, tem que desmanchar. A mulher que está com ele usou de magia, usou de vodu. Seu marido te ama, te adora. Porém a outra mulher usou encantamentos. Deixou seu marido cego. Ele está vivendo com ela, mas eu trago ele para você em 13 dias. Ele vai te amar muito, mais do que antes. E eu falei para o senhor: faça isso então, Guardião Oxóssi, faça isso. O senhor falou: então vamos providenciar os materiais para desmanchar esse mal. Vamos trazer a felicidade para as suas filhinhas novamente. Foi quando providenciamos o material. O senhor fez o trabalho, desmanchou tudo. Meu marido voltou em 13 dias de mala e cuia. Hoje ele me ama muito mais. Hoje ele é um homem muito melhor que antes. Muito obrigado, Guardião Oxóssi. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço de coração, tua eterna ouvinte, Vanessa Santiago da Silva, de Barreiras.
A palavra amiga do Guardião Oxóssi.
Queridos ouvintes, aí está mais uma carta séria, limpa e honesta. Falei o nome da pessoa, que é a Vanessa Santiago da Silva, da cidade de Barreiras, porque ela autorizou. Mas você pode mandar a sua carta contando o seu problema. Não precisa colocar seu nome, basta colocar um pseudo, um apelido, um nome fictício. O importante é que nós iremos solucionar o seu problema, assim como foi solucionado o problema da dona Vanessa. Minha cara amiga, quem lhe agradece sou eu. Quem lhe agradece é o Ilê Axé Palácio dos Orixás. Trabalhei com os encantados, trabalhei com os pretos velhos e hoje seu marido está aí, somente seu, dando atenção às suas filhas. Aquela mulher, nenhum mal fiz para ela. E somente com que ela esquecesse teu marido, tomasse nojo, abusasse dele e ele também abusasse dela. Voltou para dentro de casa e está com você, te fazendo feliz. É isso aí, gente, mais um casal que o Ilê Axé Palácio dos Orixás, mais uma família que fica contente, que fica feliz. Tudo isso estava acontecendo desgraças, estava acontecendo tristezas, desarmonias, por causa de macumba, por causa de feitiçaria. O meu lema é: não falou com o guardião Oxóssi? Então, meu amigo, você pode bater ali, acolá, pode bater na porta que for, mas um dia você vai ter que vir aqui, pois é aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás que tudo se desmancha.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Oi, oi! Olha eu aqui de novo no programa O Guardião das Sete Chaves, o seu locutor predileto. Sou eu, Alci Arcanjo, trazendo mais uma carta de agradecimento. Hoje é Joel Fortunato, de Vitória, Espírito Santo. Guardião Oxóssi, saravá! Gostaria que esse meu testemunho servisse de exemplo para muitos jovens que hoje em dia pensam que são os donos do mundo. Este testemunho se deu quando eu tinha uns 16 anos de idade. Já se vão pelo menos uns 10 anos. Eu era como todo adolescente, que gostava de ser o mais audacioso, o que mais agitava, o que mais bebia, queria aparecer nos estereótipos muito desejados e comuns entre muitos dessa faixa etária. Eu tinha uma tia que era frequentadora assídua do Ilê Axé Palácio dos Orixás. E lembro que ela vivia convidando minha mãe para levá-la até lá, para que a minha mãe fizesse nela ou pedisse por mim um tratamento espiritual, pois eu dava muito trabalho e só andava em más companhias. E ela, a minha tia Conceição, temia que pudesse acontecer o pior comigo. Minha mãe nunca deu ouvidos aos convites da tia Ceiça, como era conhecida na família. E a vida continuava. Certa vez, bebi junto com alguns que se diziam e se faziam de amigos 1 litro de uísque, 3 caipirinhas e 2 cervejas. Achando que eu estava arrebentando, fomos ao clube e já na entrada comecei a passar mal. Meus amigos pouco ligaram e foram atrás de mulheres, deixando-me ao Deus dará, literalmente. Não sei como voltei, não me lembrava de nada. Minha visão sumiu, nem sabia quem era. Acabei dormindo na porta de um banco. Por Deus, dormi de lado, porque vomitei. E olha que poderia ter morrido afogado no próprio vômito. Isso com 16 anos de idade, imaginem! Minha tia Ceiça, nesse dia, tinha ido participar da sua corrente de orações e descarrego no Ilê Axé Palácio dos Orixás. E ao retornar, desceu do ônibus e próximo à parada de onde desceu, algo disse para ela não voltar por onde habitualmente ela voltava. Tia Ceiça deu a volta e retornou pela praça onde do outro lado estava o banco. Exatamente onde eu me encontrava desacordado. Ela me reconheceu e me levou ao hospital. Lá chegando, não queriam me dar tratamento imediato porque era só mais um adolescente bêbado. Mas ela fez um escândalo e disse que acionaria a polícia, uma vez que era minha tia e também do juizado de menores. Recebi o tratamento e quase tive que receber adrenalina na veia de tão baixa que ficou minha pressão. Ou seja, além de impedir minha morte por asfixia com meu próprio vômito, o pai impediu que eu tivesse uma parada cardiorrespiratória na rua. Escrevo esse testemunho, embora passados quase 10 anos, mas ainda muito emocionado, pois naquele mesmo dia, ao sair do Ileaxé Palácio dos Orixás, tia Ceiça disse que o guardião Oxóssi a alertou sobre os perigos do retorno para casa naquela hora e que ela sempre procurasse mudar os caminhos para não chamar a atenção de alguém que lhe quisesse fazer o mal. Minha tia, graças aos conselhos do guardião Oxóssi, que eu não tenho a menor dúvida, é uma enviada mais do que especial do meu pai Oxalá, salvou minha vida e ainda por cima convenceu a todos nós lá de casa que quando estamos em apuros devemos saber a quem realmente procurar. Guardião Oxóssi, muito obrigado mais uma vez. Do seu ouvinte de todos os dias, Joel Fortunato de Vitória, no Espírito Santo.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Vamos orar com o guardião de Oxóssi.
Chegamos agora ao ponto mais culminante de nosso programa, aonde você tem nos esperado no decorrer toda semana para fazer conosco a nossa corrente de fé, a nossa corrente de proteção espiritual. Chegou o momento de você pegar aquele paninho branco, colocar perto do seu aparelho receptor, aquele copo com água, por que não falar aquela jarra com água, a chave do seu automóvel, a chave do seu comércio, a chave da sua casa, a carteira de trabalho daquela pessoa que está desempregada ou quer arrumar um novo emprego, a peça de roupa, a foto daquelas pessoas que estejam nos cárceres privados da vida, em um leito do hospital, daquela pessoa que esteja doente, você que neste momento está passando por um momento de aflição no campo amoroso, a pessoa amada foi embora, um seu ente querido está inveterado no vício da bebida, no vício das drogas. Oh, meu filho, hoje vamos orar a oração à mamãe Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Oh, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, mamãe Oxum, mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos, lembrai, vós clementíssima mãe Aparecida, mamãe Oxum, que não consta que de todos os que tem a vós recorrido, invocando o vosso santíssimo nome, implorando vossa singular proteção. Fosse por vós algum abandonado, animado com esta confiança, a vós recorro, tomo vós de hoje para sempre, por minha mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha esperança, minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo que possa ofender a vós e ao vosso Santíssimo Filho, meu Redentor, meu Senhor, Jesus Cristo, meu Pai Oxalá. Virgem bendita, preservai a esse vosso indigno servo, a esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, assalto, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos, dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos das tentações do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima virgindade e do vosso preciosíssimo sangue e vosso Filho, vós passamos a ver, amar e gozar na eterna glória, para todos os séculos e séculos, minha Nossa Senhora Aparecida. Mamãe Oxum, se me fizer esta graça de alcançar tudo a que vos peço neste momento, ficarei devoto a vós. Esta foi a oração à Mamãe Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Neste momento, pegue esta água, benza os cantos da sua casa, seu automóvel, o seu comércio, a parte do seu corpo que esteja enferma. Pegue esta água, coloque na bebida daquela pessoa que bebe e não se domina. Pegue esta água, benza os seus documentos e com fé em Deus, em Nossa Senhora e nos orixás, de hoje em diante se irá alcançar a cura pela sua fé.
Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus.
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 18 em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 21, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 23,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.